O lado B das manhãs da M80.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Boa insónia. Eu às vezes ouço podcasts durante insónias. O Jorge ofereceu-me uns fones que são uma fita.
Sim.
Parece, sabes, aquelas fitas tipo de
fazer
ginástica, pronto.
Fica quentinha e confortável.
Sim, fica quentinha e podes estar deitada, porque não é um trambolho teres os fones, podes estar deitada de lado. Podes. E eu, como às vezes à meia-noite acordo, ele deu-me uns fones desses para eu ouvir podcasts durante a noite para ver se o sono volta.
E volta? Que tipo de podcast é que tu ouves?
Ouço podcasts que gosto, no sentido em que, quando eu estou a ouvir um podcast que gosto, sinto-me menos irritada por estar acordada, porque sinto que de alguma maneira não... Aquele tempo é útil, ou seja...
Não está a ser desperdiçado.
Não está a ser desperdiçado. Olha, ao menos estou aqui a ver um podcast que gosto, não estou só a olhar para a parede e a chamar nomes ao mundo, porque o despertador vai tocar daqui a hora e meia e eu ainda não adormeci.
Mas consegues voltar a adormecer?
Consigo, na boa.
A sério?
Consigo.
Ai, eu não.
E se não consigo, entretenho também, lá está. Não é...
Sabes porquê? Porque os podcasts que eu ouço é... Ou fazem-me rir.
Sim.
Ou então estimulam a minha veia cusca, porque são histórias, sim, que pessoas contam que lhes aconteceram.
Eu ouço alguns podcasts de política, por isso logo aí tens a resposta.
Ah,
e de literatura também, logo aí tens a resposta à tua. Se consegues dormir,
não,
consigo.
E depois também costumo ouvir podcasts que falam de fantasmas e assombrações.
Sim, mas isso à noite é super fixe, ouvir assim, ainda por cima, porque aquela fita, uma das coisas, dá para pôr como se fosse uma fita de cabelo, vá, e dá para usares ao mesmo tempo como tapa-olhos, se quiseres.
Ah, que lindo.
Sendo que eu no outro dia estava a ouvir fones e com tapa-olhos, e o João estava, pelo visto, já um bom bocado ao meu lado a pedir-me ajuda, porque tinha feito xixi na cama. E a mãe estava noutra. A mãe não estava a dar vazão à criança, porque a mãe estava com a sua fita mágica.
Todas as vezes que eu apanhei, principalmente o meu filho mais novo, assim ao meu lado da cama, eu morrendo do coração.
Pois, eu também. Porque
tu sentes-te observada.
Eu demorei um bom bocado a perceber, porque eu normalmente acordo com muita facilidade quando o João acorda, mas desta vez não. Portanto, tem essa contraindicação para quem tem filhos.
Vai, mas eu também me assusto facilmente. Olha, no outro dia, estupidez, fui, o meu filho estava a falar comigo na sala e depois de repente eu fui à cozinha buscar não sei o quê e achei que ele tinha ido para o quarto.
Sim.
De repente baixo-me para abrir a gaveta e sinto uma cena, sinto-me encostar assim o rabo numa cena.
Estavas-te a sentar em cima do teu filho?
Estava. Ai, ele caladinho. Ai, eu apanhei um susto.
Como é que... E ele também, provavelmente. Ou não?
Não, ele começou-se a rir. Como é que é possível? Eu achava que ele tinha ido para o quarto e ele estava na cozinha e eu entrei na cozinha e não dei por ele.
E achaste, enfim, que linda almofada.
Ele também é um bocadinho rato nessas coisas. Mas pronto, estamos na época de Natal e o objetivo deste podcast também era um bocadinho, deste episódio vá, também era um bocadinho dar uma palavra de conforto às pessoas que trabalham nesta
época.
Sim,
olhem, nós trabalhamos a 24.
Uhum.
Não
é de manhã,
não,
é de manhã, sim. É diferente.
Tu fazes emissão dia 25 de manhã?
Sim.
Pronto, a Elsa faz emissão dia 25 de manhã. Eu não. Só queria esfregar isto na cara da Elsa.
O dia 25 é aquele dia que a pessoa fica em casa, sim, de pijama, não é?
Eu estou a dizer que venho trabalhar amanhã, mas eu estou a fazer este lado bem quando estou a beber um kefir da Ativia de mirtilo bem bom, que passou o prazo dia 12.
Ah, então hoje é dia 23.
Pronto, portanto, eu estou a dizer que venho trabalhar amanhã. Ah, hipótese de não vir, tendo em conta tudo, não é? Tendo em conta esta minha opção de vida. Sabes que eu gosto de trabalhar a 25 e a 31. A 24 e a 31. Gosto.
Eu deixo-me triste.
Eu gosto porque acho que vir trabalhar nesses dias tem vibe de centésima lição. Estás a trabalhar, mas não estás bem a trabalhar. Não sei muito bem explicar. Estás a trabalhar, nós fazemos isso normalmente. Mas não sei se é pronto, das pessoas estarem mais leves e de haver menos gente na rua. Eu sinto que não conta. Sinto que é mais fácil trabalhar nestes dias do que noutros. E sinto que não conta.
Não.
Mas, mais uma vez, nós saímos muito cedo. Eu acho que se tivesse que trabalhar, como tem, por exemplo, pessoas que trabalham no comércio e tudo mais, trabalhar até às 6 da tarde, dia 24, ou até mais tarde ainda, há pessoas que...
Sim,
passam o Natal a trabalhar.
Exato, e passam o Natal a trabalhar muitas vezes sozinhas.
Sim.
Vou pensar em pessoas que trabalham na vigilância, por exemplo.
Sim, 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 sim.
E eu acho que isso é triste, não é? Eu acho que toda a gente merecia passar.
Pois, eu quando vejo pessoas a trabalhar no dia 25, espero que ao menos, eu sei que o dinheiro não é tudo na vida, mas espero que ao menos elas estejam a ser particularmente bem pagas.
Sim.
No outro dia passámos por um... Fui à Baixa ver luz e tudo mais e passámos pelo McDonald's do Rossio. E disse, tinha lá com um grande destaque, dia 31 estamos abertos a noite toda. E eu só disse ao Jorge, eu espero bem que os funcionários deste McDonald's, que vão estar a trabalhar na noite de 31, que deve ser uma noite lixadíssima para trabalhar no McDonald's, deves apanhar...
Principalmente depois da meia-noite.
Deves apanhar tudo e mais alguma coisa. Tipo, eu espero que eles estejam a ser particularmente, que não estejam a ganhar o normal de um turno.
Sim.
Espero que eles estejam a ser particularmente bem pagos por este turno. Por isso, eu quando vejo pessoas nessas circunstâncias, espero que pelo menos pronto, estejam a ganhar mais que o costume, ou estejam a ter direito a mais descanso a seguir. Espero que isso seja encarado como não é uma noite normal para se estar a trabalhar. Logo, aquilo que a pessoa deve ganhar com isto tem que ser um bocadinho acima.
Porque, na verdade, eu acho que, obviamente, que há serviços mínimos e há coisas que têm que funcionar.
Sim.
Estou a falar de hospitais, polícias, essas coisas todas, os bombeiros também. Mas eu não sei, esta época para já deixa-me sempre um bocadinho deprimida.
Sim.
Já falei aqui várias vezes.
Mas se calhar se estivesse a trabalhar, não sei.
Não, aí ia ficar
Achas
ainda
que ia
mais
ficar
deprimida.
Pior, sim. Porque se estivesse a trabalhar não te ias sentir forçada a ter que celebrar o Natal, porque já não estavas a celebrar de qualquer maneira. Podia de alguma maneira descansar, não?
Sabes que eu acho que tem muito a ver com os cenários, as histórias que os filmes contam.
Ah,
acho que tem muito
pois é.
A ver com isso. Porque quando tu vês um filme sobre Natal e a véspera de Natal, é muito sobre a família tem que estar toda junta.
Sim.
Há aquele... É muito romanceado o Natal. E quando
sim.
há uma história... Dá sempre uma história triste.
Sim,
há
sim,
sempre
sim.
uma história triste. Mas depois no fim acaba tudo bem. E estão todos felizes, estão todos reunidos.
Precisamos de mais filmes de Natal em que morra toda a gente no fim. Obrigada. A Elsa precisa...
Um Natal apocalipse.
De um filme Natal. E no final... faleceram todos.
Não, que esses filmes também me deixam um bocado angustiada. Filmes sobre o fim do mundo deixam-me angustiada. Mas... queria só perceber, porque há muita gente que, lá está, há gente que escolhe trabalhar nesta altura.
Sim.
Mas depois há pessoas que não escolhem e que por uma questão de escala e rotatividade
sim.
têm que trabalhar. E há pessoas cuja profissão implica ver muitas desgraças nesta altura do
sim,
ano.
Sim, eu penso nisso. É? Pessoas que trabalham em hospitais, por exemplo, nas urgências dos hospitais.
E mesmo as pessoas que trabalham com as pessoas sem abrigo,
sim.
não é? Que passam o Natal na rua. Na
sim.
rua, ainda por cima, com frio, é tudo mal, é rua,
sim.
é frio. Como é que será o Natal dessas pessoas?
Eu já pensei uma vez, mas não o fiz. Não vou aqui armar-me em boa samaritana que não o fiz. Eu houve um ano que eu equacionei passar o 24 para 25 a trabalhar num abrigo. Porque foi numa altura... Eu já disse isto outras vezes. Eu gosto muito do Natal sem ter motivos, na verdade, para gostar do Natal. Eu já tive Natais horríveis na minha vida. Tenho uma família conflituosa em muitos aspectos e já tive Natais muito maus. Ou seja, o facto de eu gostar muito do Natal é uma pura casmurrice minha.
Sim.
Porque, pronto, na verdade, sei bem o que é que pode correr mal no Natal. E houve um ano, isto há vários anos, antes de eu namorar com o Jorge, antes de ter o João, antes disso tudo. Houve um ano que eu pensei, epá, isto este ano parece-me tudo... tão encaminhado para não ser um Natal fixe, que eu prefiro. Só que depois comentei esta ideia com a minha mãe e ela não gostou muito da ideia.
Estás parva ou quê?
Pronto. E depois pensei, também não vou não passar o Natal com ela. Pronto, então acabei por não ir. Mas houve uma altura que eu pensei, epá, Natal por Natal, prefiro sentir-me útil do que estar um bocadinho a brincar às casinhas sem me estar a fazer muito sentido. Mas pronto, pensei nisto, mas não fiz porque a minha mãe não lidou muito bem com a ideia de não ir passar o Natal em casa.
Pois é, isso é porque eu acho que a sociedade cria toda essa imagem do Natal e para passar com a família, aquele momento em que estamos todos juntos, reunidos. Mas a verdade é que há muita gente que infelizmente não tem família e está sozinha.
Sim.
Não é? E depois há pessoas que não acreditam nada destas coisas, nem sequer são religiosas.
Eu
e
não
então,
sou.
Eu também não, mas eu andei na catequese, ou seja, eu tive ali aqueles princípios de...
Eu não, fui criada por comunas ateus, recomendo.
E mesmo assim, há pessoas que dentro da religião, ou pessoas que não estejam sequer associadas a qualquer religião, acham que o Natal é um dia como outro qualquer.
Sim, sim, mas...
E se calhar essas pessoas até vivem melhor
as
assim,
coisas podem
é?
Ser tal, como há pessoas que adoram celebrar o aniversário e pessoas que fingem que o dia não aconteceu. Eu acho que tu... Em teoria, deves poder fazer aquilo que
mas
que
a sociedade não ajuda, Susana. No aniversário eu acho que é um bocadinho mais fácil tu ignorares o teu aniversário.
Sim.
Não é? Porque o mundo não sabe que tu fazes anos, a menos
sim.
que tu digas. Agora, Natal é aquela, parece que é aquela data em que está instituído que tem que ser uma celebração
sim.
da família e do amor e da paz.
Eu como, lá está, eu como para mim o Natal é um processo, não é o dia de Natal. Ou seja, para mim o Natal é tudo o que é...
A preparação, não é?
É tudo o que é a preparação, é tudo o que é os jantares com amigos que tu vais ter, que vais tendo no resto do mês.
Uhum.
É mesmo, às vezes fazemos aqui coisas na rádio um bocadinho mais diferentes porque estamos a preparar coisas que são para emissões especiais de Natal. Para mim o Natal é isso tudo. Para mim o 24 e o 25, sobretudo o 25, é muito overrated. E o 24 ainda gosto. 25 já estou de tal maneira que é eu desmanchar a árvore 25.
Como assim?
25, 26, é o dia lá em casa de desmanchar a árvore. Eu faço muita confusão de decorações de Natal depois do dia de Natal.
Tu não esperas pelo dia de Reis?
Não, 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 não.
Que supostamente é no dia de Reis.
Lá está, não sou católica. Não, 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 não. Nós desmontamos a árvore normalmente a 26, mas já houve noites de 25 que o Jorge olhou para a árvore e pensou: e se a gente começasse já? Está bem. Por isso eu normalmente tiro a árvore a 25 à noite ou dia 26. Por isso é isso, para mim o Natal é um processo. Eu gosto das ruas enfeitadas, eu gosto do processo do Natal. Gosto de, mesmo em trabalho de televisão, gosto de fazer especiais de Natal, que às vezes faço, e eu gosto do processo. O 24 e o 25, pronto, podem ser bons, podem ser maus, mas eu gosto é do mês todo. Depois o João é muito obcecado pelo seu calendário do Advento, por isso eu tenho que estar sempre em sentido o mês todo.
O que é ótimo.
Portanto, o Natal para mim é isto, não é necessariamente a consoada.
Mas estás a criar uma criança que vai ser super fã do Natal.
Ou não. Eu no outro dia estava a comentar com pessoas que o meu filho vai ser toxicodependente por causa do Natal. Porque... porque, não, eu fui a pessoa, eu inclusivamente fui uma vez entrevistada para um artigo de um jornal qualquer, era o João muito bebé, sobre isso, sobre o facto de eu ser uma pessoa que, achava eu, não ia dizer ao meu filho que o Pai Natal existia.
Ok.
No sentido em que nós tentamos dar uma educação ao João o máximo possível, não estou a dizer que é sempre assim, a vida de pai é complicada, mas nós tentamos dar uma educação ao João em que nós não lhe mentimos.
Sim.
Às vezes é mais fácil tu dares a tanga e nós tentamos não dar mesmo coisas que às vezes a minha mãe passa-se comigo. Tipo, o João vai levar-me a vacina. Ele pergunta, vai doer? E eu respondo, vai doer um bocadinho. Minha mãe, não digas que vai doer. Mas vai doer um bocadinho.
Claro, claro. E concordo contigo.
Vai doer um bocadinho. Parece-te pior agora do que vai ser na altura. Vai doer um bocadinho, mas é rápido e é uma dor que tu aguentas e eu estou lá. Eu prefiro falar com ele assim.
Sim.
A única grande, grande tanga na vida do João é o Pai Natal. E ele, quando descobrir, eu acho que ele não vai ficar muito contente comigo e com o pai.
Eu percebo, porque lá está, vocês pautam-se por não mentir às crianças. Mas às vezes, por exemplo, aquela história de o imaginário, ou seja, brincar com... Não é bem mentir, é só
eu
brincar
sei.
Com o imaginário.
O que aconteceu foi, eu nunca fui capaz de lhe dizer, não, para não, não existe, é o pai e a mãe. Mas eu acho que fui tão enigmática e tão misteriosa que isso explica só ele achar que de facto o Pai Natal existe.
Mas na escola também ajuda.
Também, ou seja, tudo à volta,
não é?
E o facto de eu falar pouco sobre isso, eu acho que explica-se de não, existe mesmo, porque há aqui um grande segredo, existe mesmo.
E a fada dos dentes?
Ele ainda não caiu nenhum dente.
Ok, mas o que é que estás a pensar em fazer em relação à fada dos dentes?
Não sei, ainda não cheguei, atravessaremos essa ponte quando lá chegarmos, ainda não aconteceu.
É porque imagina, os miúdos na escola falam e...
Sim, 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 não, o João no outro dia disse-me, não sei quantos, disse-me que o Pai Natal não existia. E eu disse-lhe, e tu achas que existe? Eu acho que sim, eu disse, então aquilo que tu achas é o que é importante para ti, é aquilo que tu achas.
Exato.
Foi assim uma resposta meio dúbia, mas que para ele... Mas ele chega ao ponto de nós fazermos o calendário de Advento e se eu nunca lhe ter dito isso, ele convence-se que quem vai todos os dias pôr uma coisa dentro do calendário de Advento lá em casa é o Pai Natal.
Ok.
E ele está muito fascinado de que o Pai Natal é mágico porque o Pai Natal adivinha coisas que ele quer.
Mas eu acho que é importante haver essa magia.
Eu também
na
acho,
das crianças.
Acho fofinho, mas como digo, tenho algum receio, sobretudo quanto mais velho ele vai ficando, tenho algum receio que no dia em que ele perceba, não, não, era tanga, tenho algum receio que ele não adore essa resposta.
Susana, eu quando era pequenina, eu acreditava que... pedir desejos aos rastros dos aviões.
Sim.
Que dava super certo.
Mas não foram os teus pais que disseram isso?
Pois não, foi um amigo meu.
Pronto. Ou um ex-amigo. Se calhar é um ex-amigo, percebes, Elsa?
Sim, é um ex-amigo.
Pronto, dá-me razão.
Mas também acreditei no Pai Natal durante muito tempo e acreditava nessa magia. Aliás, eu gosto de acreditar nestas pequenas coisas.
Pois,
isso
eu
não
sei.
Faz de mim uma pessoa com problemas.
Eu sei que não. É só mesmo porque é uma coisa na nossa relação com o João, é uma coisa muito diferente das outras. E pronto, eu não sei como é que ele vai reagir quando descobrir. Eu não sou o género de pessoa que lhe liga, o parque está fechado. Posso ir ao parque? Não, não podes. Porquê? Porque não é uma boa altura para ir ao parque. Nós normalmente não lhe damos a tanga.
Mas isso é importante. É importante.
Não vou dizer, nunca aconteceu. É pá, num momento de cansaço e desespero, se calhar já aconteceu. Não vou jurar a pé juntos que nunca aconteceu. Mas nós evitamos ao máximo.
Não, mas isso é ótimo. Porque se tu não mentires, também vais fazer com que ele também não tenha essa tendência.
Pronto, é essa em parte a luta. Uhum. É de. Tu podes contar-nos as coisas porque nós também te contamos as coisas a ti.
Claro que o problema é nós encontrarmos a maneira certa para dizermos essas verdades sem
sim.
que...
Nós acho que às vezes, sobretudo o Jorge, olá Jorge, um beijinho, mas os dois às vezes se calhar somos um bocado brutos.
Está falado.
Não, porque lá está. Ele é criado por ateus, não é?
Sim.
O que é que acontece depois de morrermos? Nada! somos comidos por minhocas. E ele, ok.
Mas eu dou uma versão diferente, mas eu dou a versão em que eu acredito.
Pronto, claro que sim, porque é isso que é educar. É, claro. É darmos.
Aliás,
as pessoas, depois as nossas crianças vão de crescer e achar e acreditar nas coisas que decidem, mas numa primeira fase, sim, vão. Nós dizemos aquilo em que nós acreditamos.
Mas eu, na verdade, dou aos meus filhos as várias versões. Eu digo: olha, há quem diga
eu também
que acabou.
Digo mais isso.
Há quem diga que nós. Vamos lá para cima, mas podemos voltar noutro corpo. Há quem diga
muita coisa.
Eu também
digo o que eu acho é, mas eu não sei. Digo-lhe sempre, é uma pessoa não, ninguém, e digo-lhe sempre, ninguém sabe o que acontece depois de morrer. Rigorosamente ninguém sabe o que acontece depois de morrer.
A menos que volte
a seguir. O que eu acho que acontece é isto, filho. Mas há estas hipóteses, pronto.
E começámos nós a falar de Natal, não é?
Sim, e agora, como explicar a uma criança à morte? No caso, do meu lar, com larvas.
Bom, um Feliz Natal para si que está a ouvir isto antes do Natal. Se ouviu depois, esperemos que tenha sido bom.
Sim, que tenha sido um ótimo Natal.
E se trabalhou na noite de Natal, então um grande
que
beijinho.
Que se tenha enchido dele!
E de álcool, será que dá para beber álcool também?
Ah, espero que sim, pelo menos de alguns empregos, espero que sim. O Lado B das manhãs da M80.